DW. Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau, continuou o silêncio total por parte das autoridades relativamente ao suspeito avião Airbus 340, retido no aeroporto Oswaldo Vieira. Analista político ouvido pela DW África comenta.
Não tenho memória de que alguma vez tenha passado uma coisa de género em qualquer aeroporto do mundo. E isso só nos confirma que Guiné-Bissau é um lugar de crime, é um paraíso de crime.
Moçambique, dívidas ocultas, ordem dos advogados pede a extração de documentos que contêm alegações de violação de sigilo profissional do advogado e declarante Imra Issa. Este defende-se.
Se a ordem do advogado querer tirar-me a questão ou penalizar-me por essa questão, estou disponível, não tenho problemas nenhum. Eu vim aqui para esclarecer a verdade.
Olaf Scholz, até agora vice-chanceler e ministro das Finanças, sucede no cargo de chefe de governo à conservadora Angela Merkel, que passa o poder após 16 anos no executivo germânico. Scholz promete gerir da melhor forma a crise que a Alemanha atravessa.
Vamos recorrer a todos os métodos necessários para ultrapassar os problemas, pois o objetivo é sair rapidamente desta difícil situação.
Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, convosco António Cascais. Na Guiné-Bissau foi adiada para esta quinta-feira a discussão e votação no Parlamento da proposta do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2022. A Guiné-Bissau aguarda ainda a chegada de uma equipa de peritos das Nações Unidas para fiscalizar o caso do avião suspeito retido no aeroporto em outubro. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
A proposta do OGE prevê uma despesa de cerca de 375 milhões de euros, com um déficit de cerca de 102 milhões de euros. Depois de ter apresentado a proposta esta quarta-feira aos deputados, num dos hotéis de Bissau, onde têm decorrido os trabalhos do Parlamento, o primeiro-ministro, Nuno Nabian, assumiu que o documento acarreta mais restrições.
É muito restritivo em relação àquilo que foi o ano 2021. Nós estamos agora a fazer uma luta enorme de poder ter o programa com o fundo. Isto é fundamental para a Guiné-Bissau. E nesta luta há que assumir certas responsabilidades, não é? Porque o fundo nos deu um teto e temos que trabalhar na base desse teto que foi dado pelo fundo.
Por estar previsto na proposta do orçamento mais impostos aos cidadãos, numa altura em que há greves e vários problemas sociais por resolver, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, UNTG, agendou a realização esta quarta-feira de uma vigília no hotel onde decorreu a sessão parlamentar para se manifestar contra o OGE, mas a manifestação foi impedida pelas autoridades policiais. O economista Sri Fusso também é contra o orçamento.
Este orçamento é uma reflexão ou é um copicolé do orçamento do ano passado. Mantém-se a parte de subsídio milionário. A contenção devia começar normalmente nas despesas desnecessárias, quer dizer, aqueles subsídios milionários ou as viagens são despesas praticamente desnecessárias, tendo em conta a própria situação económica que o país vive.
Relativamente ao suspeito Airbus 340 retido em Bissau desde outubro, continua-se a aguardar por um esclarecimento, mas as autoridades remeteram-se a um silêncio total. O primeiro-ministro voltou a não se pronunciar sobre o caso. E para saber a origem do aparelho e respectiva carga, deve chegar a Bissau nos próximos dias uma equipa de peritos das Nações Unidas, da União Africana, da DEA e peritos de fabricantes de aviões Airbus. Sobre o caso, o analista político Rui Landim diz:
não tenho memória de que alguma vez tenha passado uma coisa de género em qualquer aeroporto do mundo. E isso só nos confirma que Guiné-Bissau é um lugar de crime, é um paraíso de crime. E todos os crimes hoje, crimes transnacionais, têm que passar por Guiné-Bissau.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
E é precisamente sobre este último tema, do avião retido no aeroporto, que incide a nossa pergunta do dia que já colocamos no Facebook da DW. O que estará por trás do silêncio total das autoridades guineenses sobre o avião retido desde outubro no aeroporto de Bissau? Irresponsabilidade ou sentido de Estado? Já responderam Sonil Joanguete, de Maputo, que pergunta: um avião tão moderno e estão a ter dificuldades a encontrar a origem? É incrível, diz ele. E Trésor Muilá, natural de Kinshasa, no Congo, diz: precisamos de esclarecimentos e de pormenores mais detalhados no que diz respeito a esse assunto. Estamos juntos desde Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, adianta ainda este nosso amigo congolês. Obrigado, por enquanto, por estes dois comentários. Vamos ler mais no final desta emissão e, já sabe, pode ainda participar neste nosso fórum.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Rede de Defensores dos Direitos Humanos pediu hoje a responsabilização de agentes da polícia acusados de terem impedido uma manifestação em Maputo e de deterem as ativistas envolvidas, considerando a atitude vergonhosa. A organização condena veementemente a atitude da polícia da República de Moçambique e exige responsabilização de todos os agentes envolvidos no caso, referiu a rede numa nota enviada hoje à comunicação social. Duas dezenas de ativistas moçambicanas anunciaram hoje a intenção de apresentar uma queixa-crime contra os agentes da polícia, alegando que foram impedidas de se manifestarem pelo fim da violência contra mulheres em Maputo, segundo disse a diretora executiva do Observatório das Mulheres Moçambicanas. Ainda em Moçambique, o Parlamento aprovou hoje, na generalidade, a reintrodução da expulsão de funcionário que lesa ou desonra gravemente o Estado, bem como a flexibilização do procedimento disciplinar para a aplicação desta sanção. A norma está incluída na Lei de Revisão do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovada hoje pela Assembleia da República de Moçambique. Em Angola, a UNITA denunciou hoje um tratamento absolutamente desigual dos órgãos públicos na cobertura do seu congresso, realizado na última semana, e do MPLA, Partido no Poder, queixando-se também de elevada censura. O 13º Congresso Ordinário da UNITA, maior partido da oposição angolana, que elegeu Adalberto Costa Júnior como presidente, realizou-se entre 2 e 4 de dezembro e vários atores da sociedade angolana questionaram e criticaram a cobertura dos órgãos públicos, que terá sido muito reduzida. Ainda em Angola, processos que envolvem desvio do erário angolano atingem 50 mil milhões de dólares. A diretora do Serviço de Recuperação de Ativos de Angola disse hoje que há cerca de 50 mil milhões de dólares em processos que estão em investigação patrimonial, admitindo perdas por ultrapassagem de prazos judiciais. O Serviço de Recuperação de Ativos de Angola foi criado com o objetivo de identificar, localizar e apreender ativos financeiros e não financeiros que tenham sido retirados de forma ilícita do erário público, seja em Angola ou no estrangeiro.
DW Deutsche Welle.
DW Jornal da Noite, 8 de dezembro de 2021. A Ordem dos Advogados de Moçambique pediu em sede de tribunal a extração de documentos que contêm alegações de violação do sigilo profissional do advogado e declarante Imre Issa. Analista lembra que Issa, como declarante, tem uma prerrogativa prevista no Código do Processo Penal. Romeu da Silva traz a história a partir de Maputo.
A Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente do Ministério Público no julgamento das dívidas ocultas, requereu nesta terça-feira ao Tribunal certidões que contêm alegadas violações de sigilo profissional do advogado e declarante Imre Issa. Na qualidade de declarante, Issa teria exposto conversas sigilosas em sede de tribunal que teve em tempos com os Correios Ângela Leão e Fabio Mabunda sobre recebimento de valores do grupo Privinvest envolvido nas dívidas ocultas. O advogado Felipe Sitoy, em representação da Ordem, foi quem fez este pedido.
É entendimento da assistente que se justifica que seja ordenada a extração de certidões das declarações prestadas pelo ilustre colega Dr. Imran Issa e a consequente remessa ao Conselho Jurisdicional da Ordem para os efeitos julgados pertinentes.
O declarante Imran Issa não viu nenhum problema nisso, porque fez o pedido nesse sentido em nome da verdade, até porque disse que se a Ordem viu erro nisso, pode retirar a carteira profissional.
Se a ordem de advogado querer tirar-me a questão ou penalizar por essa questão, estou disponível, não tem problemas nenhum. Eu vim aqui para esclarecer a verdade. Quando está-me a dificultar, qual é o problema? Se há alguma ilegalidade, eles estão a verificar, não tem problemas nenhum. Punem o advogado. Senhor, é mirando. Que para mim há questões mais importantes que Senhor, eu fiz mirando. Referência na minha carta, meritíssimo.
Senhor, mirando, um momento.
Agora, vir dizer que eu vim alegar coisas aqui, estou a violar o estatuto, penalizem o advogado.
O juiz da causa, Efigênio Batista, indiferiu o pedido da ordem. O advogado e comentarista Job Fazenda analisa a situação de Imran Issa da seguinte forma.
Esta é uma prerrogativa que existe no Código de Processo Penal, que, havendo situações de natureza sigilosa que a pessoa, em virtude do seu ofício, não pode o fazer de forma livre, tem o Código Penal que está atrás de que não devem ser interrogados ou trazem este resguardo por conta da profissão, ele tinha obrigação de comunicar a ordem e solicitar essa autorização.
Fazenda, falando na STV, parceira da DW, diz que quando declarações de réus são expostas por um advogado, o cliente sente-se desconfortável. E Issa já foi defensor de um dos réus considerados cérebro do escândalo das dívidas ocultas, António Carlos do Rosário. O causídico denunciou ameaças que terá recebido. Fazenda comenta a posição de Issa.
Alguém que foi indiciado pelo tribunal porque para prestar informações, esta pessoa em princípio não tem muito campo de manobra que tem os réus. Os réus podem chegar lá, ficarem calados, não responder às perguntas.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
O social-democrata Olaf Scholz foi eleito esta quarta-feira chanceler federal pelo Parlamento Alemão, o Bundestag, onde o seu partido, o SPD, e os aliados na coligação governamental, verdes e liberais, têm maioria. Olaf Scholz, de 63 anos, até agora vice-chanceler e ministro das Finanças, sucede no cargo à conservadora Angela Merkel, que passa o poder após 16 anos no executivo germânico. Olaf Scholz assume o governo de um país em profunda crise, uma crise económica que tem a ver sobretudo com a pandemia da Covid-19, que está longe de ser ultrapassada. Há também grandes desafios nos campos da imigração e problemas ao nível das infraestruturas. Olaf Scholz prometeu tudo fazer para sair rapidamente desta profunda crise.
Vamos recorrer a todos os métodos necessários para ultrapassar os problemas e colocar à disposição todos os meios financeiros disponíveis, pois o objetivo é sair rapidamente desta difícil situação.
Ainda no início do corrente ano, apenas poucos observadores teriam acreditado que o SPD de Olaf Scholz pudesse vir a ser o partido mais votado nas legislativas de setembro. Na altura, apenas se discutia se o próximo chanceler seria Armin Laschet, do Partido Cristão-Democrata, ou Annalena Baerbock, dos Verdes, pois eram estes os partidos que lideravam nas sondagens. Os social-democratas de Olaf Scholz eram colocados apenas em terceiro plano, com resultados a rondar os 15% nas sondagens. Olaf Scholz lembrou há dias que vale a pena acreditar, pois o seu partido foi subindo palmo a palmo e acabou em primeiro lugar nas eleições de setembro, com o Partido Social-Democrata, o SPD, a ser a força mais votada, com 25,7% dos votos, empurrando a CDU de Angela Merkel para segundo lugar, com 18,9%. Os Verdes obtiveram 14,8% e o FDP 11,5%.
Unimo-nos e criámos um espírito de equipa no seio do nosso partido. Dissemos que queríamos vencer e, finalmente, camaradas, vencemos.
Três partidos formam a coligação governativa de Olaf Scholz: o SPD, social-democrata, os verdes, ecologistas, e os liberais do FDP. O novo governo terá ao todo 16 ministros, 8 homens e 8 mulheres, sendo que o presidente dos liberais, Christian Lindner, será o ministro das Finanças e a dirigente dos Verdes, Annalena Baerbock, ocupará os negócios estrangeiros. A maioria dos observadores são de opinião de que pouco ou nada mudará a nível de política externa e de cooperação com o continente africano. António Cascais, DW África.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Organização Mundial de Saúde, cujo diretor-geral, o etíope Tedros Adhanom, pediu nesta quarta-feira para que os governos revisem as suas estratégias sanitárias diante da variante Omicron do coronavírus causador da Covid-19 e afirmou que é possível impedir que esta cepa crie uma nova crise global. Tedros exigiu também que os governos suspendam as proibições de viagens discriminatórias, como as emitidas contra os países do sul de África no final de novembro. Biden ameaça Putin com sanções nunca antes vistas. O presidente dos Estados Unidos voltou hoje a ameaçar o seu homólogo russo com sanções, um dia após um encontro entre os dois chefes de Estado. Joe Biden já tinha referido a Vladimir Putin numa conferência virtual realizada na terça-feira entre os dois líderes que a Rússia arrisca fortes sanções, incluindo económicas, em caso de escalada militar na Ucrânia. Entretanto, também a França alertou hoje a Rússia sobre as consequências estratégicas e massivas de uma agressão contra a Ucrânia. Na Alemanha, o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, também ameaçou hoje a Rússia com possíveis consequências para o polémico gasoduto Nord Stream 2, que liga os dois países, caso Vladimir Putin decida invadir a Ucrânia. Mercenários russos assumiram o comando efetivo de pelo menos um batalhão das Forças Armadas da República Centro-Africana, treinadas pela União Europeia, segundo um relatório que fundamentará a decisão de prolongamento da missão da UE no país. Atualmente, a maior parte das unidades das Forças Armadas Centro-Africanas deslocadas no terreno estão a operar sob comando ou supervisão direta dos mercenários do Wagner Group, uma empresa privada de segurança russa ligada ao Kremlin, afirma um relatório enviado no final de novembro ao Conselho Europeu. E no desporto, mais precisamente no futebol, destaque para a Liga dos Campeões Europeus, que prossegue hoje os seus jogos, que apuram quais os 16 clubes que transitarão para os oitavos de final. Depois da eliminação ontem de clubes como o Borussia Dortmund e o Futebol Clube do Porto, hoje destaque para o Grupo C, onde o Bayern de Munique, da Alemanha, recebe o Barcelona, de Espanha, e o Benfica, de Portugal, recebe o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O Bayern de Munique já está apurado, independentemente do resultado de hoje, mas o Barcelona e o Benfica ainda lutam por um lugar na próxima ronda da Liga Milionária. Os jogos começam dentro de cerca de 15 minutos, às 20 horas, UTC.
DW Espaço do Ouvinte.
E recordamos a nossa pergunta do dia, que hoje é sobre a Guiné-Bissau, mais precisamente sobre o avião retido desde outubro no aeroporto Oswaldo Vieira. O que estará por trás do silêncio total das autoridades guineenses? Perguntávamos e recebemos muitas respostas. Assim, Suriar Eduardo, de Climane, na Zambésia, em Moçambique, diz: a ideia de retenção do avião é boa até que se termine a investigação. O Ocidente também deve perceber que em África também existem regras e que as mesmas regras devem ser cumpridas. Nilton Mendonça, de Luanda, Angola, diz: e nós, aqui em Angola, estamos à procura do nosso avião que desapareceu há 15 anos. Abasteceu combustível, teve autorização para descolar, arrancou voo. Até hoje ninguém sabe para onde foi. E a história do satélite nosso, até hoje também ninguém sabe onde está. Fernando Ribeiro Cabral, de Bissau, escreve: uma vez que está a caminho um grupo de peritos, resta-nos só esperar. Qualquer informação neste momento é só especulação. Umaru Chambaldé, também da Guiné-Bissau, diz: tem que haver respeito pelos compromissos assumidos, ou então haverá corrupção sem excesso. E Gervásio Xongolola, de Benguela, Angola, diz: já alguém disse que a Guiné-Bissau é uma placa giratória para o tráfico de estupefacientes? Ficamos por aqui. Muito obrigados a todos que participaram neste nosso fórum. Termina assim o nosso programa. Fiquem bem. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.